Teta de Sócrates, temporada especial. Já raiou a liberdade? Brasil, 200 anos de independência. Episódio 8. As biografias da independência. As muitas vidas da Marquesa de Santos.
Bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães...
Oi, gente!
Essa semana vamos conversar com Paulo Marcelo Rezutti, que possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Campo dos Goytacazes e do Instituto Histórico de Petrópolis, escritor, pesquisador, biógrafo e curador. Curador da exposição A São Paulo da Marquesa de Santos, Cumplicidade em um Cenário no Museu da Cidade de São Paulo, de 2021. Autor das obras Titila e Demonão, Cartas Inéditas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos, que traz material inédito localizado na Hispanic Society of America, em Nova York, e da biografia Domitila, A Verdadeira História da Marquesa de Santos, finalista na categoria Biografia do Prêmio Jabuti, e do segundo Prêmio Brasília de Literatura de 2014. Consultor técnico da arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel, em questões referentes a patrimônio histórico e à história da família imperial brasileira durante o estudo dos remanescentes humanos dos primeiros imperadores do Brasil, sepultados na cripta imperial do Monumento à Independência em São Paulo. Como arquiteto, foi o responsável técnico pelo trabalho de retirada do esquife da Imperatriz Dona Amélia, que se encontrava emparedado no local. É autor de diversos artigos a respeito da história do primeiro reinado e seus personagens, bem como a respeito de história de São Paulo. É colaborador da revista Aventuras na História, revista de História da Biblioteca Nacional, revista Carta Fundamental, revista História Viva, Veja, entre outras. Tem experiência na área de arquitetura, urbanismo, história do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: memória, cultura escrita, historicidade, acervos, escritos, história das populações indígenas, séculos 17, 18 e 19, Marquesa de Santos, mulheres na história do Brasil, História do Império do Brasil e membro do grupo de pesquisa História e Memória das Políticas Educacionais no Território Fluminense, da UERJ-CNPq. Possui um canal no YouTube com mais de 240 mil inscritos para a divulgação de suas pesquisas.
Paulo, afinal, Leopoldino assinou ou não a Declaração de Independência do Brasil?
Olha, todo ano eu faço uma oferta, esse ano já está em 15 mil reais o meu prêmio para quem me apresentar a tal da Declaração da Independência assinada pela Leopoldina. Já me mandaram várias coisas, assim, até, sei lá, abertura dos portos, achando que aquela era a letra da Leopoldina, e não vê que é 1808 e não 1822. Mas, assim, a gente tem que pensar que a gente não é tão colonizado assim a ponto de imaginarmos que nós temos, como os Estados Unidos, uma declaração formal de independência. O que a gente tem aqui é um processo da independência e vai ter início lá em 1808, justamente com essa questão da abertura dos portos, né? E a vinda da corte, a abertura dos portos, criação da primeira faculdade de medicina da Bahia, depois tudo que o Dom João VI vai fazer no Brasil, enfim. Então, e esse processo vai terminar lá para 1826, quando a gente tem, finalmente, a assinatura do Tratado de Paz e Aliança com Portugal. Então, é um longo processo que, no meio, a gente tem uma guerra de independência, que quase ninguém fala, porque o brasileiro é muito cordial, a gente só tem algumas revoluções, a gente não tem nunca guerra civil, e muito menos uma guerra libertadora, né? Então, isso tudo é esquecido e apagado. Então, alguns movimentos que... às vezes eles estão mais mais importante colocar de uma forma rasa a questão da participação feminina, né? Então é uma coisa meio de bate-pronto, ah, ela assinou. Porque é mais fácil falar isso do que explicar todo o processo, como que é o envolvimento da questão de gênero, como que ela trabalhou tudo isso, envolvendo questões de corte, É questão de amarração de elementos políticos, o ambiente que ela poderia transitar dentro desse ambiente masculino, totalmente dentro, voltado e feito por homem, essa política é totalmente masculina. E como que ela transitou nisso? Então, isso é muito complexo você abordar, tanto que eu escrevi uma biografia de quase 400 páginas para explicar um pouco sobre isso. Então, é mais fácil e raso você jogar o negócio pronto, ah, ela assinou. Só que tem isso, né? A gente não tem uma declaração da independência, mas nós temos sim uma mulher que fez parte desse processo, como várias outras mulheres. A gente tem agora, dia 19, 20 de fevereiro, você tem a morte da que foi durante muitos anos considerada a proto-mártir da independência, que foi a madre, a Soror Angélica, do convento do Carmo, na Bahia, que ela tentando defender a entrada dos portugueses dentro do convento para ver se tinha brasileiros, né, os nativistas, os chamados nativistas baianos, e armas. Ela foi tentar impedir que os portugueses invadissem o claustro e acabou sendo assassinada. Você vai ter, além da Soror Angélica, você tem a Maria Quitéria, que vai lutar também na independência, vai aquela coisa da transmutação, né, ela se masculiniza para poder entrar dentro desse espaço do homem. Aí é descoberto, mas aí o comandante fala: não, ela tira muito bem, eu não vou perder. Tipo, manda o pai dela embora, querendo tirar ela lá, e fala: não, ela tira melhor que muito soldado, ela fica. E aí vai ser condecorada depois no Rio de Janeiro pelo Dom Pedro. Você tem a Maria Filipa, então essa daí é completamente esquecida, que era uma negra ex-escrava capoeirista na Bahia, que junto com outras mulheres negras na ilha de Itamaracá vai dar um couro, vai bater no, vai literalmente ela seduzia os portugueses, os barões portugueses, atraíam eles e batiam neles e tomavam muitas embarcações. Teve embarcações, teve navios de guerra portugueses que elas conseguiram incendiar na Bahia. Então tem uma participação, e tem, é claro, a participação política da Leopoldina, principalmente no dia do Fico, né? Dia 9 de janeiro, que fez 200 anos. Eu brinco no, na biografia que o Fico dela foi muito anterior ao Dom Pedro. Ela já estava mais predisposta a ficar no Brasil, e convence o marido e cria toda uma teia, vamos dizer assim, de desde o secretário dela envolvido, o próprio ministro da Áustria e várias outras pessoas, que ela consegue fazer com que o Dom Pedro fique aqui no Brasil e que os brasileiros que querem que ele fique aceitem algumas condições dele. Então ela faz todo esse meio de campo para que a família continue no Brasil. Então, a participação política dela seria muito até melhor, é muito melhor e mais interessante do que apenas ter assinado um documento que não existe, né?
E Paulo, como curiosidade, como foi esse seu encontro digamos, com as biografias e que você escreveu a história não contada, né? Você tem a série do Pedro I, Pedro II da Leopoldina, e tem aquela e também tem um livro sobre as cartas do Dom Pedro I com a Marquesa de Santos, que é Titila e Demonão.
A Titília Demonão. Eu sou nascido e criado em São Paulo e eu sou formado em arquitetura. O meu interesse, bom, eu sempre fui interessadíssimo por história de São Paulo, enfim, por várias razões. Eu venho de uma família de pintores que trabalharam para o Museu Paulista, na época da criação do Museu Paulista, pintando diretamente fotos do Militão e outras iconografias paulistas, para que a população de São Paulo visse aquilo maior, em colorido, né, que era um plano museológico da época do Toné e tal. Então, assim, eu vivia dentro desse ateliê desses meus antepassados. Eu via muita coisa de São Paulo antiga e sempre me interessou muito. Só que eu acabei indo para arquitetura, e dentro da arquitetura fui para o urbanismo, dentro do urbanismo estudando muito a história da evolução urbana da cidade de São Paulo, e isso me levou à Marquesa de Santos, à casa da Marquesa de Santos na cidade de São Paulo, e me levou a ela. E aí, me levou uma surpresa, porque para mim a Marquesa de Santos era a Maitê Proença no Rio de Janeiro, na minissérie A Marquesa de Santos da TV Manchete. E eu tomei um susto, porque daí, de repente, peraí, como é que é? A mulher era amante do Dom Pedro lá no Rio de Janeiro, mas ela morava em São Paulo? Que loucura é essa? Peraí, essa casa ainda é depois que ela teve o caso com o Dom Pedro? Então, quais as histórias não contadas a respeito dessa mulher que me chamou a atenção? Então, aí eu descobri que ela morou lá depois que já tinha largado, o Dom Pedro já tinha largado dela, que ela já tinha voltado da corte, que ela nasceu aqui, está enterrada aqui em São Paulo, e que ela teve a história de vida dela resumida e diminuída ao fato de ter sido amante do Dom Pedro. Então, ela morreu com 70 anos, só que ela foi amante durante 7 anos. Quer dizer, 10% da vida, cadê os outros 90%? É isso que eu queria descobrir. E aí eu comecei a pesquisar, isso demorou anos. É mais fácil a gente se enfiar no Museu Imperial e cavar e olhar lá toda a farta documentação da família imperial do que você pegar um personagem de São Paulo e tentar reconstituir essa trajetória de vida, que é muito mais difícil você pegar alguém que não foi tão importante, que não era de uma casa real constituída desde 1640. E aí ela me levou ao Dom Pedro por causa das cartas, porque daí eu descobri nesse processo de cavar coisas sobre ela, tentar descobrir coisas sobre ela, eu acabei descobrindo as cartas do Dom Pedro para ela, que estava em Nova York, até então é inéditas. Aí eu parei com a biografia e escrevi O Titílio Demonão, que é a transcrição dessas 94, na verdade são 96, porque eu tinha achado mais duas aqui na biblioteca da Academia Paulista de Letras. E aí eu publiquei essas 96 cartas, tem uma pequena introdução, e aí eu transcrevo as cartas e contextualizo essas cartas, não só o que está acontecendo, então os personagens que estão sendo falados, quem são essas pessoas, o que é aquela comida, o que era queijo de pinha, o que era bolo de cutia, o que que era, o que que, como que era essa dinâmica do Rio de Janeiro daquela época, o que que se comia, o que que se, onde se vestia, qual que era a modista que ele mandava lá, então como que funcionava esse Rio de Janeiro. E aí depois eu voltei para Marquesa, e aí da Marquesa eu fui para o Dom Pedro e para Leopoldina, que aí é o oposto dela. Enquanto ela é só lembrada por ser amante, a Leopoldina é a santa, mãe do Dom Pedro II e esposa do Dom Pedro I, né? Então ela não tem. É o que a Michelle Perrot, ela fala isso na história das mulheres que ela escreve, ela fala isso, que a mulher ela entra na história por duas vertentes, ou pelo. Ou por transgressão, que é a Domitila, ou pela santidade do lar. Fora isso não tem espaço para essa mulher, né? Então, e aí eu achei bem interessante, porque eu trabalhei com os dois opostos, né? De iluminar essas duas figuras. E principalmente no caso a Leopoldina, nessa questão da independência, de todo o processo da independência, que ela age como um desses vários atores, né?
O que eu ia falar é ou é puta ou é santa, né? Respeitamos sempre as biografias que a gente tem visto ao longo dos séculos da história, né? Ou a gente vê do exemplo bíblico, né? Madalena ou Maria, né? A gente não tem personagens reais, né? Porque essas mulheres, inclusive, apesar dos estereótipos, elas são reais. E nesse sentido, eu ia te pedir para você falar um pouco como é que foi esse processo de tentar analisar duas mulheres completamente diferentes, tendo tantas outras mulheres que você acabou de citar nesse meio. Olha só quantas mulheres que você citou, né, e que fizeram parte da história.
Então, na verdade, eu falo delas num outro livro meu, que é o Mulheres do Brasil. que aí eu falo sobre 200 mulheres, mais de 200 mulheres que eu tento dar uma iluminada nessas outras pessoas que não só fizeram parte da questão da independência, mas que fizeram parte da história do Brasil que também foram apagadas, né? Por exemplo, uma coisa que eu achei muito divertido, aí mudando aí um pouco de século, é a Pagu, né? A Patrícia Galvão, modernista e tal, ela que trouxe a soja para o Brasil, eu não tinha a menor ideia. Ela andou de bicicleta na Cidade Proibida com o último imperador da China, e ele deu um saquinho dos talos do feijão lá, do feijão soja, e aí ela, via diplomacia brasileira, fez a soja chegar no Brasil. Ela foi uma das primeiras mulheres a desenhar quadrinho no Brasil. Então, assim, esse livro eu ilumino várias mulheres que, apesar de serem conhecidas, às vezes falta alguma outra coisa a mais, né? Então, eu tenho esse outro trabalho desse Mulheres do Brasil, que aí eu termino na Marielle, né? Na época, ela tinha acabado de ser assassinada. E começo com a carta do Pero Vaz de Caminha, que fala justamente das índias, né, da terra, os negros da terra, né, as índias que só importam porque elas estão nuas, né? A carta dele o tempo todo é a nudez, né? Mais nada.
São as vergonhas, né?
As
São
suas
as vergonhas.
vergonhas limpinhas, com as suas vergonhas limpinhas.
Muito curioso. E engraçado você falar isso, porque essas representações, desde a chegada dos portugueses até agora, né? São representações sempre muito tristes do ponto de vista da falta de riqueza. Eu achei muito bacana você ter o trabalho de ir lá e recolher as cartas em Nova York para tentar entender um pouco melhor essa domitila que sempre foi muito mal falada, né? E tentar ver essa maneira mais generosa, que eu acho que era isso que estava faltando um pouco, né? Aliás, a gente precisa de esclarecer e ser mais generoso com os nossos personagens, né? Desde as índias e suas vergonhas até a própria Marielle, passando por essas
Mas
personalidades, né?
é isso que eu tentei fazer também com o Pedro, porque é aquela coisa, ele é visto como mal educado, ele é visto como um monte de coisa, ele é visto como mulherengo, ele é visto como assassino da esposa, ele é visto sempre com essa coisa negativa, e assim, eu trabalhei com ele, eu vi uma pessoa humana que estava perdidaço, que não sabia muito bem o que estava fazendo, mas ele estava fazendo, tentando fazer o certo, mesmo tendo não tendo sido criado para aquilo. Ele foi criado dentro de uma corte absolutista, com pensamento absolutista. Ele estudava se ele queria, ninguém obrigava ele a fazer nada. O pai tentou dar uma boa educação a ele. E assim, até deu, porque se você vê, por exemplo, é uma coisa que está fresca na minha cabeça, que eu acabei de produzir um artigo sobre isso, que é a educação musical dele é uma coisa absurda, e que a gente pouco fala, né? E assim, pouco fala também dessa questão da representação da música dentro da sociedade da corte, principalmente na corte dos Braganças, em Portugal, e que eles tinham mestres, eles tinham, dentro da estrutura da corte portuguesa, que é trazida aqui para o Brasil, que continua aqui, os príncipes tinham aula de música. E ele gostava tanto de música que vai chegar a aprender 12 instrumentos, mais composição, vai estudar com várias pessoas importantes, o Neukomm, que foi um grande compositor europeu. Quando o Neukomm veio para o Brasil, ele vira professor do Dom Pedro. Marcos Portugal, que foi quase um Mozart português, o padre José Maurício aqui no Brasil. Então, assim, até que ponto realmente toda essa falta de educação que ele dizia que ele tinha é real, ou ele não era a pessoa mais educada da face da Terra. Ele era grosseiro, ele falava rapidamente o que ele pensava, ele não tinha aquele verniz que a vivência europeia daria a ele. Mas é o próprio fato, eu brinco, né? Até o próprio fato dele reconhecer que ele era ignorante já faz com que ele não seja ignorante, porque ignorante nunca vai reconhecer que é ignorante.
Eu acho que, na realidade, está faltando generosidade com os nossos personagens, né? Até para a gente deixar um pouco essa síndrome de vira-lata de lado.
É, eu também acho isso, porque é muito comum, é muito, é que assim, eu tomo muito cuidado, porque como eu trato desses personagens e olhando por um lado mais humano, mesmo estando amparado por documentação, principalmente primária, existe uma tendência de como eu não pego o livro para massacrar a criatura, que eu estou passando pano. Então, aí tem alguns grupos políticos, principalmente de extrema direita, mais conservadores e tal, que acham que pegam meu livro e falam: olha, tá vendo? A monarquia que era boa. Não, não era. Bom é o tempo atual, não é? Não dá para retroagir. Não, a gente não tem como voltar para o passado. Acabou, morreu, não tem mais aquilo. E eu queria viver no século XIX. Deus me livre, não tinha penicilina, não tinha novalgina, não tinha aspirina. O pessoal morria de gripe. Imagina que vai acontecer isso no século XXI.
E você falando sobre o
As pessoas não queriam se
pessoal que.
vacinar no século XIX. Imagina como que você pensa numa coisa dessa atualmente, né?
Pois é, eu ia falar, ainda tem, né, alguns que não queriam se vacinar, mas vamos deixar de lado, né?
Pois
Espero que isso
é,
seja uma
mas
minoria.
aí eu fiz uma publicação até provocativa a respeito da Maria I, que ela se recusou a vacinar ela e ao contrário da Catarina Grande da Rússia, ela se recusou a ser inoculada com o pus vacínico, né, da varíola, e ela perde o filho que vai ser o herdeiro. Por isso que o Dom João VI é que vai virar Dom João VI, porque o mais velho, que era mais preparado que o Dom João, morre. E aí ela entra nesse processo de loucura dela, uma das razões. E aí o Dom João, ele institui a vacinação obrigatória do Rio de Janeiro. Era feita na igreja, porque daí linkava essa questão da população respeitar a igreja como lugar sagrado. Então coloca-se a vacinação dentro da igreja, ele vai vacinar o Dom Pedro. Então a gente já teve governantes assim.
Eu ia te perguntar, porque você citou, e eu acho curioso, até para a gente linkar com o que está acontecendo hoje, a gente tem toda a importância dos 200 anos de independência, e é claro, é bem provável que grupos muito específicos estejam se apropriando desse tema para poder falar sobre monarquia, né? Tentar levantar aí o hype da monarquia, de tudo que era bom e desses valores chamados como tradicionais. E como é que eu ia te pedir para você falar como é que tem sido a recepção dos seus livros, já que você trata dessas figuras, né? Como é que tem sido a recepção dos seus livros por essas pessoas? Como tem sido o tratamento dessas pessoas? Elas chegam para elogiar e falam: não, é isso mesmo, não é para falar mal, não, sendo que você, obviamente, não está fazendo isso, né? Você está só tentando olhar de maneira a perceber os meandros da história, mas como é que essas pessoas têm chegado para você, direta e indiretamente, para tratar sobre esse assunto?
É sempre com essa visão mais romantizada do naquela época isso era bom. É assim, eu sou responsável pelo que eu escrevo, e eu tenho que escrever da melhor maneira possível. Eu não tenho como me responsabilizar com aquilo que vai passar pela cabeça da pessoa, e ela vai se apropriar daquilo e vai usar isso, obviamente, para alimentar uma certa quimera, uma certa ilusão, de certa forma, né? Porque eu vejo assim, não todos, obviamente, tem algumas pessoas que são mais teóricas e tal, que encaminham para uma questão mais parlamentarista, de um outro modelo de Estado brasileiro e tal, e aí teria a questão da monarquia representativa. Mas assim, de uma maneira geral, eu vejo assim, é a busca por um pai. Na verdade, no presidencialismo também a gente tem isso, né? É a figura do salvador da pátria, que é assim, isso me exime porque ele vai trabalhar por mim, eu não preciso fazer minha parte, eu não tenho que pensar. E aí, nessa questão do rei ou imperador, é pior ainda, porque acha que é um poder que nem na época do Dom Pedro II, nem do Dom Pedro I, até teve um pouco, Mas logo ele caiu fora dessa loucura. Mas assim, o tal do poder moderador, que vai ser instituído na Constituição de 1824, que era meio que uma tentativa de peso contra peso, nem isso dava plenos poderes. A gente não teve uma monarquia absolutista depois da queda, depois da subida do Dom Pedro. A gente tem até, durante algum tempo, Dom Pedro tentando, Dom Pedro I, colocando seus próprios ministros e tal, sem responder ao parlamento. É claro que isso não vai dar certo. Mas, assim, se a gente vê muito seriamente o jogo político da época, das câmaras, do Senado e da Câmara Baixa, e ainda com um grande problema: o Senado era vitalício. O Dom Pedro II, aos poucos, vai tomar cuidado em quem coloca como senador. Ele vai começar a escolher a dedo os que não eram contra, os que eram a favor da abolição. Então, aos poucos, ele vai tentar limpar o Senado para poder começar a pensar numa abolição. E aí, se você vê, desde a época do Dom Pedro I, porque uma coisa que ninguém fala, isso eu acho muito engraçado, já havia tentativa, na época do Dom Pedro I, em 1826, 27, 28, vai ter uma série de tratados com a Inglaterra que já entra a questão de acabar com o tráfico negreiro nessa época. Quem vai barrar é o parlamento. E aí você lendo as atas da Câmara, é assustador a mentalidade do político da época, que acha que tem que proteger o escravo, porque o escravo, ele não sabe. Tipo, é uma coisa paternalista, mas justificando a exploração ao mesmo tempo. Então, assim, você vê que é uma coisa, assim, que ainda a gente tem esse tipo de político até hoje, entendeu? O problema não é muito, coloca rei, coloca imperador, coloca, sei lá, um palhaço, coloca o que for. A matéria política brasileira não muda. A mentalidade escravocrata, a mentalidade. Por quê? Porque é uma mentalidade que vem desde 1550 e tanto, quando começa a vir os primeiros escravos. Quer dizer, antes, se você começar a contar com os indígenas. Então, assim, é complicado. É muito complicado.
A
E
gente
eu já
conversou
desvirtuei
com.
completamente o assunto da independência.
Não! Entrevista boa, entrevista, conversa boa é assim, que a gente vai emendando um no outro e vamos conversando. Bom, é assim.
Não, eu pedi para ele falar um pouquinho, então, sobre a Domitila, né? Que é uma personagem que viveu esse período de primeiro reinado. E como é que você estava falando, né? Ela é conhecida como a puta, a amante de
É,
Pedro
presidente.
I.
Olha, ela foi a mulher mais safa da face da Terra, na minha opinião. Porque, assim, você tem, isso eu trago no livro, a Mary Del Priore também fala no livro dela, e vários outros autores também já comentam esse diferencial da mulher paulista, porque a mulher paulista, ela era uma mulher que ela, ao contrário do homem paulista, que saía para as bandeiras, para as entradas e tal, ela é uma mulher que faz a cidade funcionar. Você não vai ter isso fora de São Paulo e região. Então, desde a época do Brasil Color, bem antes da chegada da corte, você tem essa mulher paulista como sendo um exemplo de mulher forte. Então, isso aí você vai ver com ditados do sul de Minas e outros lugares próximos a São Paulo, à província de São Paulo, na época, a capitania de São Paulo, ditados que levam essa questão a sério. Então, por exemplo, a que mais falo, que é o quem casa com paulista nunca mais levanta a crista. Né? Então, homem que casa com paulista, com mulher paulista, pode se enganar, porque quem vai mandar em casa é a mulher. Então, isso daí é um ditado de 1700 e pouco. Então, você vê que é uma coisa assim, é uma fama grande. E aí ela vai casar com o mineiro, a Domitila, nova, recém-completado, 15 anos de idade. Ela vai ser dada em casamento por um riquíssimo mineiro, que vai tentar amansar essa paulista, e não vai dar muito certo. Ela pega os filhos e volta para São Paulo, e os pais aceitam, que era uma coisa assim absurda para a época. E também não eram qualquer pais, o pai descendia da nobreza lusitana, a mãe vinha de várias famílias tradicionais de São Paulo, desde a época do Brasil Colônia. O pai veio de Portugal, veio dos Açores, e ele descendia de vice-reis da Índia. Ele tinha uma grande. É, tipo, não era uma família qualquer. Ele era militar, ele foi chefe comandante do batalhão de. Do batalhão não, do. Meu Deus, de cavalo. Do esquadrão de
Cavalaria?
cavalaria de São Paulo. Então, assim, era uma família importante onde ela nasce. Todos os meninos vão servir o exército e todas as mulheres vão acabar casando com militares. Ela, inclusive. E aí ela volta de Minas com esses filhos, é aceita pelos pais, como eu falei, era raro, porque ela estava sendo maltratada pelo marido. Já em Minas. Aqui ele vem para São Paulo, tenta reatar o relacionamento, e ele acaba matando ela. E aí começa todo. Tenta matá-la, ele tenta esfaqueá-la. E dá duas facadas nela, numa fonte. Ela tinha, aí tem um. Ah, ela tinha ido se encontrar com a amante, então tomou facada porque. Aquela coisa, né? O que que mulher tá fazendo na rua, né? Até hoje ainda tem essa, né? E, então, por que que apanhar? Se tomou a facada é porque mereceu, né? Teve muito isso. E teve essa coisa tava traindo ele. Só que quando você lê toda. Também uma coisa que não é muito falado. Mas você já tinha separação de corpos naquela época. Então você podia entrar com um pedido de separação na igreja, que é chamada separação de bens também, porque daí também se resolvia a questão de quem salvaguardava a herança dos filhos. E aí, no processo de separação deles, você tem as testemunhas. E aí, você lendo o processo, você vê que. Ele bebia, ele batia nela, continuava com esses hábitos aqui em São Paulo. Ele jogava muito, ele perdia dinheiro. A família dela, que ficava sustentando ela e os filhos em São Paulo. E a mãe dele tinha morrido em Minas. E o casal tinha herdado terras. O que que ele faz? Ele falsifica a assinatura dela e tenta matar a mulher para pegar o dinheiro para ele. Então, isso daí ninguém fala, sabe? Isso aí é uma coisa que eu falei, mas como que ninguém leu isso? Tipo, sabe? É fácil falar, sabe? Você vai reproduzindo o que já foi falado e não olha a documentação. E aí, então, eu vi que não era bem assim. E aí, o que aconteceu também? Ela já estava super mal falada quando o Dom Pedro chegou aqui em São Paulo. Ele chega em São Paulo em 22, agosto de 22. Com o irmão da Domitila, porque o irmão da Domitila, o mais novo, Francisco, ele tinha ido com os chamados leais paulistanos, que são os homens de São Paulo que vão ajudar o príncipe no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, depois do Fico, você tem o levante da divisão auxiliadora portuguesa, que vai tentar embarcar força ao Dom Pedro, e aí tem um. Não chega às vias de fato, mas tem a preparação para uma batalha entre os cariocas e os portugueses. E aí, tanto Minas quanto São Paulo acabam mandando homens para proteger o Dom Pedro e tal. E aí, um desses homens é o Chico de Castro, que é o irmão da Domitila, e que vem guiando o Dom Pedro do Rio para São Paulo. Então, provavelmente, ele deve ter conversado com o Dom Pedro, porque o Dom Pedro era muito. Assim, ele não era uma pessoa intocável. Não, ele falava com todo mundo, ele se dava com todo mundo. Era uma pessoa muito simpática e não impunha barreiras, tal, que não pode falar príncipe, tinha isso. Então, provavelmente, ele deve ter contado pro Dom Pedro o que estava acontecendo com a irmã, porque nessa época, o sogro da Domitila estava tentando tomar os filhos dela. E aí tem toda uma briga e tal, e provavelmente ele deve ter contado para o Dom Pedro se interessou no caso da irmã, e aí que acabou o negócio não dando certo, né? Ele já vai embora com ela grávida. Quando ele parte para São Paulo, para o Rio de Janeiro depois da independência, a Domitila já está grávida dele. E aí ela escreve uma carta para ele contando o que tinha acontecido. E aí ele chama ela para o Rio e junto com a família toda, aí vai toda a família lá. Só que aí é complicado, porque o que que está acontecendo? Essa paulista, ela está indo representar os interesses dos paulistas na corte do primeiro reinado. Então ela passa a ser um elemento político. E um elemento político de alguns reacionários paulistas, que também não é, quer dizer, não reacionários, mas eram pessoas que não queriam perder o seu status quo e outras coisas. Então, obviamente, ela, a amante real, ela tem acesso aos aposentos íntimos do rei. Com isso, ela tem acesso ao rei. Com esse acesso ao rei, ela passa a ser um elemento político. E ela encarna esse elemento político que ela podia ter. E ela usufrui disso. Ela vai fazer negociatas em nome de outras pessoas. Ela vai conseguir benesses em nome do Dom Pedro para outras pessoas. Então, e aí vai entrar em choque com a própria imperatriz. Tem cartas da Leopoldina onde ela fala que dando a entender que pessoas que se fazem de Manteon e de Pompadour, que não tem nem cultura para isso, estão meio que atormentando ela, porque, por exemplo, a Domitila consegue a nomeação do bispo de São Paulo, sendo que essa nomeação estava prometida, se eu não me engano, para o Frei Sampaio, que foi um dos próceres lá de São Cristóvão da independência. Quer dizer, a imperatriz não consegue nomear o bispo de São Paulo e a amante consegue. Então é muito duro isso, quer dizer, você tem uma divisão, né, de poder dentro do próprio palácio. Aí a Leopoldina vai falecer em 1826 e o romance deles vai durar mais dois, 3 anos. E ela é obrigada a partir em 20 e 30, quando. 29, final de 29, começo, último semestre de 29, quando Dom Pedro se vê novamente casado com uma neta do Napoleão, a Imperatriz Leopoldina, a Imperatriz Amélia, e aí ele manda ela embora do Rio de Janeiro, e bem assim, expulsa literalmente ela do Rio de Janeiro. Quem está escutando esse podcast, agora vou fazer o merchan, posso? Quem está vendo esse podcast
Deve.
e se interessar pela história da Marquesa, principalmente sobre a história de São Paulo, tem uma exposição que eu sou curador no Museu da Cidade de São Paulo, que é a Casa Marquesa de Santos, no pátio do colégio. E eu fiz uma exposição de longa duração, quer dizer, abriu ano passado, vai durar mais esse ano e o próximo ano, são 3 anos de exposição, onde eu traço a vida dela na cidade de São Paulo. Falo também do Dom Pedro e tal. Mas é uma ligação dela com a cidade, onde nasceu, onde morreu, onde foi esfaqueada, que eu contei aqui, onde conheceu Dom Pedro, onde ela está enterrada e tudo mais. E é uma sala bem grande, que eu coloquei o um mapa de São Paulo da época dela. E aí puxa para os painéis, então você anda nessa São Paulo e vê o que aconteceu, né, na época dela, e aí eu fiz a questão de comparar os pontos assim iconográficos com o que é hoje. Então você vê o antes e o depois, né? E é meio que é imersivo assim na vida dela e na história dessa mulher que não foi só amante, né? Ela continuou, como eu disse, ela foi um elemento político no primeiro reinado, ela vai ser um elemento político no segundo reinado. Porque é outra coisa que também ninguém vê isso. O genro dela era casado, o genro dela era um homem da Câmara do Dom Pedro II. Ele servia o Dom Pedro II. E tem cartas dela para ele passando informações do que ele devia falar para o Dom Pedro II do que estava acontecendo na política de São Paulo. Quer dizer, ela vai se meter até na. Do segundo reinado. Uma prima dela vai ser dama de companhia vai ser dama de companhia, vai ser aia da princesa Isabel. Quer dizer, você ainda tem essa presença durante todo o segundo reinado também. Então é interessante ver toda essa rede de sociabilidades que ela vai criando, essa teia de sociabilidade.
Achei muito legal porque ela exerce esse poder diplomático de maneira muito exemplar, né? E ninguém presta atenção justamente nesse processo de diplomacia interna que ela, muito melhor do que muitos políticos, né?
Muito, porque assim, essa questão, porque o ambiente da mulher. Ele é o interno, né? Quer dizer, eu não estou falando hoje, eu estou falando do século XIX. Mas assim, você tem essas mulheres, a Leopoldina, fazendo essa rede de convencer o marido pelos bastidores a ficar no Brasil, ao mesmo tempo que vai costurando, que ele pode então nomear os próprios ministros e articulando, né, essa política do fico em torno dele e desses brasileiros que queriam que ele ficasse no Brasil é tudo interno, né? Ela não está na praça, né, levantando bandeira e tudo mais. E a Leopold, e a Domitila também, né? E aí volta essa questão, né, que o espaço da mulher ele era restrito a casa, ao lar, ao palácio, ao que fosse, né? Ela não era. É aquela coisa, né? O homem público é o homem libado, né? A mulher pública é prostituta. Né, porque o espaço público não é o espaço da mulher, né? E até hoje, nesse livro que eu escrevi sobre mulheres do Brasil, você vê que até menos de 10 anos, menos de, não, 5, 6 anos atrás, não tinha banheiro feminino dentro do Congresso, dentro do espaço do plenário. As mulheres, as senadoras ou as deputadas, elas tinham que ir no banheiro do café. Quer dizer, não é ela, a mulher ela não era aceita naquele lugar, entendeu? Porque não, aquele lugar não era preparado para ela, era o espaço masculino.
Eu como, enfim, sou especialista em estudos de gênero, só que na Grécia, enquanto você fala, né, do espaço de sociabilidade feminino durante o primeiro reinado, segundo reinado, aí eu olho para Atenas do período clássico e penso assim, mudou muito pouco, né? O que que temos aqui de diferente? É claro que a gente tem, é claro que nada é, tudo obedece aos ideais sociais que no cotidiano se constrói de maneira completamente diferente. No cotidiano, a mulher está batalhando todo dia lá, né, nessa confluência entre espaço público e privado para tentar dar um jeito de circular de alguma maneira. É claro que existe essa circulação, né? Só que essa circulação é uma circulação muito estrita, muito
E
específica,
sofrida, não é
né?
uma coisa.
Não é fluido.
Não,
Não é
não.
fluido, né? É bem, não é fluido e ainda é truncado, né? Estamos em 2022 e ainda é truncado, né? Se não fosse truncado, Marielle não teria sido morta em 2018, né? Pelos seus
Não, eu
próximos.
lembro que aqui nesse caso da Marielle, que a minha editora me provocou. Ela falou: então, você não quer acrescentar a Marielle? Ela tinha acabado de ser morta. Aí eu fiz a pesquisa e tal. Eu falei: ó, eu posso acrescentar, mas eu tenho medo de fazer uma coisa no calor do momento. Porque vai que daqui a pouco descobre. Olha que ilusão! Olha que ser iludido que eu sou! Vai que daqui a pouco descobre quem foi o mandante, quem foi. Eu lancei esse livro em 2017.
Pois é.
Dois.
E na realidade, o seu medo é real pela esperança do futuro,
Não
né?
é?
Pois é, pelo óbvio, né? Só que, enfim, o óbvio não chega tão rápido quanto a gente
Não.
gostaria, né?
E quando chega também, às vezes chega truncado. Ele não é tão óbvio como deveria ser, né?
Pois é. Pois é, não, a gente está tentando, na realidade, com todas essas pesquisas, mostrar que o óbvio existe desde Grécia Antiga, que estamos circulando nos espaços, que aparecemos, só que não, né, pelo problema. É isso, né? O que você falou, toda circulação de mulher em espaço público é uma circulação ligada à prostituição, a um trabalho, à escravidão, porque mulheres circulam. Ou é escrava, mulheres livres pobres, tanto no Brasil, de qualquer maneira, isso também é um pouco faz sentido um pouco, e a mulher que circula é sempre uma mulher acompanhada, né, de outras mulheres, né, com uma rede de sociabilidade específica. E você estava falando, um pouco antes da gente gravar, que você fez o processo de olhar para Domitila, Leopoldina, para o Pedro, e agora você está fazendo o processo contrário. Que
Sim,
processo
é
é esse?
de olhar o processo. Porque assim, eu queria fazer um livro esse ano que tentasse entender o que que é esse Brasil que chega em 22? Ele era composto do quê? Ele era Uno, ele já tinha essa ideia de brasileiro, ele já tinha. O que que é essa independência, né? E aí eu volto lá para 1500, né, para chegar em 22. Claro, rapidamente, sem matar ninguém de tédio no meio do caminho. Mas assim, essa questão de o que era o Brasil, né? Porque aí também tem a moda desses ultraconservadores de falar que o Brasil nunca foi colônia de Portugal, que nesse termo não existia. O termo não pode não existir nesse termo, mas assim, você tem um espaço que é fechado, o acesso é só via metrópole, tudo é comercializado diretamente com a metrópole, você não tinha ensino, você não tinha fábrica. E é pior ainda, essa questão das fábricas, a proibição das fábricas foi um tratado feito entre Portugal e Inglaterra. Então, essa Inglaterra que vai estar durante todo o nosso processo da independência, esse liberalismo inglês e tal, é um dos principais motivos da gente ter ficado restrito como colônia. Tipo, por quê? Porque não era para a gente produzir tecido aqui, estava sendo produzido tecido na Inglaterra. Por que que o Brasil ia se meter nessa loucura toda? Quem ia ganhar dinheiro eram os ingleses. Então, quer dizer, é surreal. Mas é complicado, assim, porque você. A questão de desfazer mito é complicado, porque tem muita coisa que já está arraigada. Então, o pessoal acha que o Dom Pedro levantando a espadinha lá no Ipiranga em 7 de setembro resolveu tudo. E resolveu para uma parte da elite, né? Não era. O povo nem sabia o que estava acontecendo. E assim, e qual era o impacto real para esse povo? Você vai ter uma constituição que vai ser outorgada, que não vai ser. Mas até que se você olhar, analisar friamente a Constituição que foi outorgada por ele 24, em relação à Constituição que estava sendo preparada para a Assembleia, que ele vai fechar, a dele era mais liberal que da Assembleia. Da Assembleia, os senhores de terra e tudo mais, eles queriam controlar mais, eles tinham mais ideias que fugiam do iluminismo, das ideias liberais do Dom Pedro. Só que assim, ele vai declarar que todo mundo vai poder estudar, que vai ter escola para todo mundo, mas isso não se concretiza nem na época do Pedro II, sabe? É tudo assim, é na base do forceps, sabe? Não é uma coisa que. Por quê? Porque, novamente, essa questão, o político local, ele não está interessado muito nessas questões que fogem do dia a dia, né? E esses Brasis são plurais até hoje, né? Você vai ter quase um choque quando você vai ter a Revolução do Porto em 1820. Essa Revolução do Porto é uma revolução da burguesia do Porto que estava farta da corte aqui, porque você estava com o Supremo Tribunal de Portugal aqui no Rio de Janeiro. Eles estavam de saco cheio de ter que mandar processo para cá para ser resolvido. E outras coisas, quer dizer, o que a gente fazia de 1500 e tanto até 1808, eles passaram a fazer e ficaram bravinhos. E aí, você também tem a perda econômica em Portugal, porque você tem tratados com a Inglaterra que as taxas alfandegárias eram inferiores às taxas portuguesas, quer dizer, os portugueses passam a pagar mais taxas do que a Inglaterra nos portos do Brasil. Isso para eles é uma loucura. Então, é um país empobrecido pelas guerras napoleônicas, né? É um país que está sendo governado por praticamente um ditador inglês. A Inglaterra está protegendo Portugal, isso é um tratado, é o mais antigo tratado vigente até hoje, esse tratado de aliança entre Portugal e a Inglaterra, acho que é de 1300, 1400 e pouco, um dos tratados mais antigos do mundo. Então eles têm essa. Você tem a ascensão da burguesia, o que aconteceu na França, na Revolução Francesa, vai ter em Portugal em 1820. Só que essa burguesia, ela quer tudo que eles não tinham até então. Eles querem acesso à política, eles vão criar uma Assembleia Constituinte, Brasil vai no Oba-Oba e manda os constituintes para lá. Quando eles chegam lá, metade já está. Do que diz respeito ao Brasil já tinha sido resolvido pelos portugueses. E aí você tem o primeiro embate entre esses brasileiros que chegam lá e esses portugueses. Eu brinco que a nacionalidade brasileira nasce daí, porque até então cada província tinha mandado seus deputados para defender a província e não a ideia do Brasil independente ou, né? Então é isso que é porque assim você falou do processo. O processo é entender as ideias e essa como que se forma, né, toda essa história que não chega para a gente muito mais limpa, né? Você tira a humanidade, você tira muitos conflitos e resume, resume, resume. Então, para entender essas ideias, é mais interessante até. Na verdade, eu acho que é meu primeiro livro de história mesmo, que eu não estou biografando alguém. Eu estou tentando fazer uma história geral dessa questão do que foi esse, como que o Brasil chegou nesse momento de 22. Então é um processo mais até mais tranquilo, na verdade, do que você tentar entender o humano.
Eu ia falar, você acha mesmo?
Acho, porque assim, os movimentos históricos são mais fáceis, porque assim, quando você entende, o humano é difícil, porque assim, você pega um documento, e isso eu vejo muitos professores fazendo. Eu peguei uma bibliografia mais atualizada sobre o que estão escrevendo, lançando sobre a independência. Nossa, para quem não. Tadinhos.
Bem-vindo ao mundo dos historiadores,
Não,
Paulo.
mas isso sai dentro da academia, é isso que me dá medo, porque assim, é acadêmico pegando o recorte de um documento, ele pega o recorte que interessa para ele dentro daquela tese e coloca só aquilo. O resto não interessa, entendeu? Porque vai destruir a tese dele dentro do livro. Então, assim, quem não conhece o documento, e aí eu conheço porque eu já passei por isso lá em 2014, 2015, quando eu estava escrevendo sobre Dom Pedro. Eu olho e falo, meu Deus do céu. Então, assim, mas é melhor, porque quando você olha a documentação, que aí é da linha do positivismo antigo e tal, que você olha o documento em si, o que que gerou, e às vezes, e aí você vai, aí eu vou um pouquinho, o que que aconteceu para aquele documento, para aquele decreto ser gerado daquela maneira. É muito mais simples do que você ficar caindo nas armadilhas da biografia, do escrito da escrita biográfica e da pesquisa biográfica, porque quando você pega uma carta do Dom Pedro, vou pegar o meu principal, né, porque por causa do Titílio Demonão, das cartas dele para a Marquesa. Quando ele escreve para Domitila, eu não namoro a mais ninguém desde que lhe dei a minha palavra de honra, o cara casado falando da amante que não namora mais a ninguém, sendo que ele acabou de engravidar a irmã dessa amante. Então, assim, se você é uma pessoa desconectada, assim, que você não conhece toda a documentação, você não conhece a história, você vai pegar e vai acreditar naquele documento. Então, assim, aí a gente de Carlos Gomes que fala, são as armadilhas da documentação afetiva desse documento íntimo, né? Então, é mais complicado quando você está falando na biografia. Você não tomar tudo como uma realidade. E também, isso é um texto que eu escrevi para um congresso que teve na UERJ, que a gente às vezes pega um documento escrito de próprio punho de alguém, e na verdade aquilo ele é quase que um um túnel do tempo. Você está indo, né? Você está olhando pelo buraco da fechadura e vendo aquele momento. Mas é só aquele momento. Se você não tiver ideia de toda a trajetória da pessoa, você vai julgar ela por aquilo que ela disse, escreveu ou falou naquele momento. Só que assim, aí eu pergunto na questão da humanização do personagem. Quantas vezes na vida da gente que está aqui falando podcast e de quem está ouvindo isso daqui, a gente já não mudou de ideia 20 vezes ou nos transformamos ao redor da nossa trajetória e a gente vai negar isso para o biografado, né? A gente tem que entender esse biografado. Então, por isso que eu falo, é mais difícil descrever biografia do que falar sobre processo histórico.
Não, eu queria perguntar se vocês têm algum tipo de resistência com os historiadores do seu
Com os
trabalho.
historiadores?
Sim.
Não. Eles que
Não.
têm contra mim, porque eu não sou historiador.
Não,
Você está conversando com duas historiadoras. Não temos
mas
resistência, não
assim,
queremos
vocês.
fugir.
Ah, vocês, a menina, ontem eu falei com a menina da Ampul que eu desenhei para ela. Eu falei assim: olha, minha filha, não, você está querendo me entrevistar para uma rede democrática de influenciadores na área de história da Ampul. Você tem certeza? Eu não sou historiador. Tipo assim, falei, tipo, você tem certeza? Quer comigo o negócio? Veja bem. Porque assim, eu cansei, a minha vida toda é assim. Tudo que eu estou contando para vocês, eu falei, por exemplo, da questão do processo da escravidão, que o Dom Pedro já abordava lá, e vai dar briga, e isso vai virar um redemoinho que vai acabar com a abdicação dele por várias outras questões, inclusive isso em 1831. Se eu falo que não for, porque hoje em dia, então, a Inglaterra é que pressionou o Brasil para acabar com a escravidão, é outra coisa, parece a questão do assinou a Declaração de Independência, sabe? Mas só se entende desse jeito. Só que a pressão lá é com a questão bem anterior, no começo do segundo reinado. Se eu falo isso, vem um monte de historiador no meu Twitter, no meu Facebook, aonde for que eu postei qualquer coisa, e fala: Paulo Rezutti não é historiador, ele passa pano para a monarquia. Eu canso de ouvir isso. É a primeira, sabe, é a questão da argumentação de autoridade. Eu sou historiador, ou então assim, mas eu sou historiador e nunca ouvi falar sobre isso. Meu filho, eu tenho 50 anos, eu nunca ouvi falar sobre tanta coisa que eu aprendo todo dia, sabe? Não é porque eu ganhei o diploma, não é que eu me matei para ser historiador e fazer graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, iniciação científica lá no começo, que eu sou dono da verdade. Eu não, né? Então, às vezes eu fico com medo, assim, quando fala de historiador e tal, eu falo, ih, meu Deus, não vai dar certo aqui, não.
É que eu acho que assim, a gente sempre foi muito castigado, né? Porque é chato, história é um prato chato, né? Já começa assim, você fala assim, não, eu gosto de história na escola, não, mas é chato, você só sabe, você é igual calendário, você só sabe data. E aí eu acho que quando o historiador vai se formar, ele fica com várias preocupações. A preocupação de, não ser chato, já começa aí. A preocupação de ser fiel, porque sempre ser fiel de alguma maneira à documentação, a quem você está pesquisando, porque tem. E eu acho que isso é uma síndrome que o historiador passa muito: vão vir aqui dizer que o que eu estou falando é opinião. Eu estou emitindo a minha opinião. Eu posso estar provando com 1 milhão de documentos. Posso estar aqui te mostrando o documento da sua cara, mas você vai me dizer que, ah, não, mas é a sua opinião. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o historiador sente o medo de a toda hora ter que ficar se provando, e aí eu acho que eu posso falar por muitos historiadores, de falar o óbvio documentado. Eu estou falando que não é minha opinião, entende? E aí, a gente vê muito o chamado bad science, né? A ciência ruim, pessoas que colocam fatos históricos de maneira muito distorcida. E é claro que a gente sente medo, porque a gente sente muito mais medo dessas pessoas fazendo bad science, sabe? E assim, é muito bom que a gente está tendo essa conversa, Paulo, porque a gente precisa se abrir né? A gente tem que sair da academia, a gente precisa fazer esse
Foi o que eu
esforço.
falei com a Pu ontem. A
Né?
menina, ela me entrevistou, era meia hora de fala, falando como que eu abordo o canal, como que fala e tal. Aí eu falei assim, com o canal, porque o que que acontece? Por que que eu criei o canal no YouTube? Em 2017, 2000, 2015 eu lancei, 2016, 2017, eu lancei a biografia da Leopoldina. Eu não aguentava mais ter que explicar, ter que dar aula para jornalista, que às vezes não estava nem aí para, sabe, não gosta de história, não sei o quê, mas aí tinha que cobrir a pauta. E aí sempre vem a primeira pergunta: mas o que que tem de novo no teu livro? Não interessa que é uma visão diferente, ou você tem que achar de novo 94 cartas inéditas, entendeu?
O ineditismo é sempre esperado, né? Sempre.
Nossa Senhora! E aí eu falei: quer saber? Eu tenho um público. E aí comecei a ver que já era o meu quarto livro, e aí eu já tinha um público mais ou menos cativo, que ia sempre, recorrentemente, no, nos meus lançamentos. Aí eu falei: bom, tá, eles compram livros, eu tô começando a sobreviver disso, eu acho que eu tô indo pro caminho certo. E eu não tô sendo massacrado pela academia. Aí. Eu pensei assim, e se eu tentasse ir para o YouTube para começar a ter a minha própria mídia? Gente, assim, é tosco assim. Eu às vezes eu tenho vontade de apagar os primeiros vídeos, isso é muito tosco. Mas o que que eu fiz? Eu aproveitei a onda da novela e comecei a explicar tudo que estava errado na novela e tudo que estava certo. Os autores me odeiam até hoje. Eu aproveitei que ele já me odiava, fiz a mesma coisa com a novela da atual do Dom Pedro II. Aí eu comecei a explicar o que era certo, o que era errado, onde podia estar o medalhão que a Leopoldina ganhou, sabe assim, fui tentando atrair esse público. E esse público ficou, mesmo tendo acabado a novela. Aí eu peguei e comecei a alimentar os vídeos com pesquisas. Então eu estava escrevendo sobre mulheres no Brasil, aí comecei a soltar algumas coisas sobre mulheres no Brasil, depois sobre Dom Pedro II, a mesma coisa. E o negócio foi crescendo, só que eu fui crescendo e eu fui virando uma pessoa mais humilde da face da Terra. Porque eu achei que eu estava falando com alguém que tivesse tido uma educação, e não é nem a educação da academia, não é nem a educação que eu tive no grau superior, eu estou falando da educação básica. Eu nunca vou esquecer, teve uma vez que eu falei assim num vídeo. Ah, mas isso tem a ver com a questão Christie. Mas eu não vou explicar isso, porque vocês devem estar careca de saber que nem eu estou a respeito disso. Vocês tiveram isso na escola. O que eu recebi de mensagem daquele vídeo, que ninguém nunca tinha ouvido falar de questão Christie. Aí eu fiz um vídeo sobre a questão Christie. A partir daquele momento, eu falei, chega, eu não posso acreditar que todo mundo sabe do que eu estou falando. Então eu parei de achar que eu estava falando para alguém que tivesse a mesma formação minha e comecei a explicar coisas mais básicas. Então eu comecei a explicar sobre a invasão holandesa no Brasil, a invasão francesa no Brasil. Sabe, eu fui para o básico, eu comecei a criar vídeos sobre ciclo econômico e colocar. Mas aí usando. Aí. Criando mecanismos para essas pessoas continuar, para essas pessoas assistirem o vídeo. Porque aí, se você conta sobre os franceses, a exploração do pau-brasil, as feitorias, tudo isso, você consegue, de repente, contar tudo isso de uma maneira mais lúdica, contando sobre a festa brasileira que aconteceu em Rouen em 1550. Quando índios foram levados daqui para o Brasil para montar um carnaval para o rei ver o que era o Brasil, como eram esses índios, como é que fazia a exploração do pau-brasil, como era a luta entre os tabajaras e a outra tribo que ajudava os tabajaras e os tupinambás. Então você cria uma coisa mais lúdica para o público. Peraí, como é que é? Os índios saíram daqui e foram, atravessaram o mar, entendeu? Então você você vai com outras coisas e consegue fazer com que as pessoas se interessem, às vezes, pelo inusitado, entendeu? E é claro, é cansativo, é complicado, mas é muito mais prazeroso. Hoje eu sei que, além de ter muitas garotinhas de seus 10, 12 anos hoje em dia, chamadas Domitila, por causa do Domitila, que eu lancei em 2011.
Vamos agradecer ao Paulo Rezutti.
Por bombar de novo esse nome no Brasil. Mas eu sei que tem muita gente que foi fazer história por minha causa.
Que legal,
E
Paulo.
foi para a faculdade, entendeu?
Bacana.
Tem muita, 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 muita gente. E essa questão. Ai, eu não gostava de história quando eu estava na escola.
É
E
pelo
também
jeito.
aquelas coisas meio imbecis, do tipo assim, ai, se eu tivesse um professor como você, aí às vezes eu respondo assim, alguém que tá há quase 40 anos gostando de história e que não tá dentro do, do...
Eu ia falar, existe o problema do tratamento formal das disciplinas a partir do. Esse é um outro problema que eu acho que a gente nem vai entrar na seara, mas eu acho que é isso, assim. É o tratamento técnico e formal por causa do currículo e o tratamento.
Mas claro, porque você tem uma massa de informação que você tem que passar para o aluno, para ele
Pois
fazer o
é.
Enem da vida ou ir
É
para a
muito
faculdade.
complicado.
Que quer dizer, como é que você vai entrar na particularidade que o Dom Pedro II gostava de canja de galinha?
Exato, exato. E aí é que é muito complicado. E o que eu ia falar não é que a gente não goste
Não, é
de
que tem uma
pessoas de
carga para
fora.
passar.
Não, fora isso, eu acho que também tem o problema da gente gostar das pessoas que tentam olhar para o documento, né? Quando a pessoa não tenta olhar para o documento realmente, tanto que assim. Jornalistas como Hélio Gaspari produziram livros sobre a ditadura que são excelentes, né? Que são muito bons, circulam pra caramba, e os seus livros mesmo. A Mary Del Priore, que é historiadora, mas escreve para um público ampliado. A gente precisa fazer esse esforço, dialogar com pessoas que talvez falem melhor que a gente. Porque o historiador tem um discurso muitas vezes truncado. Nem todo mundo é Mary Del Priore, que é historiador, e vai falar, né, de maneira interessante. Às vezes a gente não é interessante, a gente às vezes não é sedutor.
Não,
Mas ter alguém que seduz já é
eu tive
ótimo.
que fazer esse artigo sobre, eram 16 páginas, sobre o Dom Pedro, a criação do Dom Pedro e a música. Até foi junto com a Mary, é um livro, enfim, a Mary também está, Isabel Lustosa. E aí a minha parte ficou encarregada dessa questão da infância do Dom Pedro. Aí eu falei, bom, vou escrever academicamente, né? Aí durou 2 páginas. Eu mandei para a Mary, que está coordenando. Aí eu falei: olha, tá aí. Ela falou: que maravilha, era isso. Assim, tipo, que bom que você topou, né? Porque não, às vezes tem que sair um pouco fora dessa questão para atingir um público maior.
Pois
E no caso, não era uma coisa para academia, mas é que eu me senti irresponsável porque tinha tanto acadêmico perto junto. Eu falei: não, deixa eu ir para aquele lado, né? Mas assim, não.
Mas eu acho que é isso, assim, a gente precisa. Eu acho que a gente está. À medida que a gente vai conversando com as pessoas aqui, o que eu tenho reparado é a gente precisa ser generoso com a nossa própria história de diversas maneiras, tanto no trato quanto na maneira como a gente encara, na maneira como a gente. Gostaria que as pessoas recebessem e como as pessoas devem receber, sabe? Eu acho que está faltando essa generosidade com o nosso próprio passado, que a gente não tem, sabe?
Mas eu acho que porque assim, eu vejo algumas pessoas. A Sara fez uma pergunta: você não gosta de historiador? Eu não gosto de historiador que mente, que usa a história para deturpar as coisas. É isso que eu vejo muito, principalmente na mídia. Você tem pessoas que parece que são sacadas, assim, você já sabe o que. Quando vê a pessoa lá falando, é contra, é para menosprezar. Às vezes eu acho que, sei lá, assim, teoria da conspiração total, entendeu? Que existe um plano mirabolante de a gente achar que não vale nada. Porque é mais fácil você ser clonizado. Já que a gente não vale nada, já que a gente não tem um passado, já que a gente não tem nada para se orgulhar, por que que a gente é um inútil, né? Um bando inútil que. Ah, quem está lá fora é mais, pode vir aqui pegar as riquezas, porque a gente não vai saber mesmo o que fazer com isso. Né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Na questão do império, eu senti muito isso forte. Porque você tem a reprodução, a própria Domitila, ela entra na, ela volta no final do século XIX como uma forma de se falar mal da monarquia. As primeiras cartas que aparecem na imprensa no final do XIX, após a República, após a proclamação da República, é um panfleto republicano escrito pelo Júlio Ribeiro, que conseguiu parte das cartas que ainda estava com a filha da Domitila viva, a última filha dela, com o Dom Pedro, que morava em São Paulo, e que ele vai reproduzir isso para mostrar como que a República era moralmente superior que a monarquia, usando essas cartas do Dom Pedro para a Marquesa. E isso você vai ter ao longo de muitas décadas, essa construção de que a monarquia era ruim, de que porque era uma forma dos republicanos falarem, olha, a gente trouxe progresso, a gente trouxe isso, a gente trouxe tal, mesmo a gente tendo na época do Dom Pedro II mais liberdade de imprensa, não tinha ditadura, que vai ter logo no início da República, porque não se tinha como controlar, enfim, a mídia. E então existe essa reprodução até hoje e que a gente ainda ouve isso. Esses ecos, às vezes, nos livros, não só didáticos, paradidáticos, biografias e tal, ainda a gente vê esse eco desse primeiro estágio aí da República tentando se firmar como, se validar, né, como um novo Estado progressista e tal, para o Brasil e tal, então você. Eles acabam falando que tudo que estava depois não prestava. Lembra até um ex-presidente que falava: nunca antes na história desse país eu ficava tão bravo com isso. Foda de conhecimento histórico. E aí, quando eu comecei a olhar, eu comecei, claro, indo para os viajantes e tudo mais, e aí eu vi eles falando sobre o Brasil, principalmente. Coisas que eu trago na Leopoldina é que você tinha toda uma cerimônia, você tinha assim, um cerimonial de corte, uma coisa que a gente nem imagina, né, quando você. Que aí vem a questão do vira-lata, entendeu? Você não consegue imaginar que o Brasil teve chegou a ter uma pompa e circunstância. Ou mesmo imagina hoje em dia o Dom Pedro e a Leopoldina recebiam pelo menos duas vezes por semana ou uma vez por semana qualquer um que tivesse calçado. Você precisa estar calçado para entrar dentro do palácio para conversar com o rei, o imperador. Você consegue imaginar hoje em dia alguma coisa desse nível? Tipo, onde que, né? Até o cercadinho, né, limitado, né, da presidência da República. Então, assim, é uma coisa que é curioso você olhar para isso sem tanto julgamento, sem pré-julgamento, né? Mas tem muita gente que ainda bem, porque daí eu peguei e segui por esse caminho com um monte de documentação.
Antes da gente terminar, a gente gostaria de saber se tem alguma coisa mais a acrescentar do nosso bate-papo, se você gostaria de deixar alguma coisa claro que não tenha sido dito ainda, antes da gente ir para as dicas. Se não tiver, não tem problema, tá?
Não, eu acho que essa questão, assim, principalmente na questão da biografia, da gente de não julgar, né, o biografado e, né, de não. De com pouco, como você falou, eu achei tão bonitinho o modo como você falou de com generosidade, né, de chegar com uma certa generosidade para esses personagens, que, bem ou mal, eles são humanos como a gente, né? Eles erraram, acertaram, tentaram corrigir, alguns não, outros sim, e foi, né? Então é só dar essa reforçada E falar e responder novamente a Sara: não, eu não tenho problema com historiador,
Não,
eu morro de medo deles, porque assim, eu já tomei dedo na cara. Nossa, eu posso voltar aqui só para falar do que eu já passei, assim.
na verdade, era exatamente isso. Era se você sofria com os historiadores de eles te acusarem. Era exatamente isso que você
Já
relatou.
no Instituto, uma vez no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, numa recepção, tomei uma dedada na cara. Eu fui me apresentar para a pessoa, porque a pessoa tinha escrito um livro em Portugal, que eu tinha consultado, e eu ia oferecer para essa, eu tentei oferecer para essa pessoa para ela publicar esse livro no Brasil, que eu podia fazer a ponte com a minha editora. E eu me apresentei para ela. Quando ela entendeu que ela estava falando com o biógrafo da Marquesa de Santos, nossa senhora, o mundo caiu na minha cabeça, assim. Foi aquela coisa de dois passos para trás, me medir assim do pé ao cabelo, ao último fio de cabelo, que quase não tem mais, e falar assim: você, Paulo Reis, você não é historiador, você não é formado em história. Mas foi um escarcéu, uma coisa
Então, aqui, olha, público, estamos aqui apresentando uma bandeira branca, um aperto de paz, aperto de mão, né? Um sinal de paz e compreensão entre historiadores e não historiadores, em favor, pelo bem da história, principalmente pelo bem da independência, da nossa compreensão sobre a independência. Por favor, fique anotado aqui e fique no áudio, né, para que todos saibam que estamos aqui com muito boa vontade conversando, com muito carinho. Paulo, a gente agradece demais por você ter aceitado o nosso convite e a gente gostaria de convidar você que está ouvindo a gente, claro, e no nosso e-mail, se vocês quiserem fazer sugestões, dar dicas, por favor, vá lá, tetadesocrates@gmail.com ou vá na nossa página no Instagram. Dê biscoito para a gente, fale bem, fale mal, mas fale da gente. Nosso nome tem que estar na praça. E é isso aí, arroba teta de Sócrates. Então é isso, Paulo. Muito obrigada. Nessa segunda parte, Paulo, iremos falar sobre dicas. E aí, por favor, fique à vontade para vender o seu peixe, né? E, claro, dar outras dicas que não
Bom, eu vou
só
fazer
de biografia,
várias.
né? Nem só de biografia vive Paulo.
Pois
E
é.
fique à vontade.
Eu tenho o meu canal no YouTube, então quem quiser saber. Tem bastante coisa sobre a história do Brasil, mas a partir do ano passado eu comecei a me aventurar assim, mais também na parte de história europeia. Então, e algumas coisas meio diferentes, tipo os homossexuais na realeza, os LGBTs, Qs, os transgêneros na história. Ao longo da história, comecei a sair um pouco do, dentro de história, mas sair um pouco do aquela coisa do, ah, antigamente não tinha isso, sabe? Acabar um pouco essa bobagem. E aí tem meus livros, né? Tem essa a coleção História Não Contada, que é publicada pela Editora Leia Brasil. E você, que é professor de história, que está me escutando, o meu livro, quase todas as minhas biografias estão no PNLD, né, no Plano Nacional do Livro do Material Didático. A Leopoldina entrou em 2019, e esse ano entrou a biografia do Dom Pedro I, Dom Pedro II, e um outro livro que eu tenho que não tem nada a ver com o que a gente conversou agora, que é são contos de fadas russos, é o Pássaro de Fogo e outros contos de fadas russos, que eu traduzi com a minha esposa, Adriana Moura, e também entrou no PNLD.
Excelente, maravilhoso. Paulo, você vai dar alguma dica, não livro, alguma dica assim para o povo relaxar ou que você tenha visto assim que ache bacana? Série, pode ser
Tô
lógico.
sério, eu tô viciado, eu viciei assim numa série da Catarina Grande com a Ellen Mirren, que é na HBO, e também a HBO tá com uma série muito legal chamada The Golden, não é Golden Age, acho que é Golden, é Dourado, né? A Era Dourada, que é sobre. É dos mesmos produtores do Downton Abbey, Então, aquilo que eles fizeram no dia a dia de uma missão, numa mansão na Inglaterra, eles fizeram em Nova York agora. Então, mostra os novos ricos, os antigos ricos, e essa briga entre classes, né? Essa ascensão dos endinheirados e os tradicionalistas com a cara enfesada, assim, não querendo aceitar eles em sociedade. É bem interessante, para quem gosta de séries de época. Vale muito a pena. Uma série que eu estou assistindo agora também na HBO, parece que eu estou fazendo propaganda da HBO, né? Mas é porque dividiram comigo, né? A senha, aí eu estou aproveitando. É uma série muito legal. Ela se passa. É uma série assim que dá até medo de você olhar. Por quê? Porque é uma série que mostra os bastidores de um jornal. Uma televisão nos Estados Unidos. Se chama The Newsrooms. Não, The Newsroom. Essa The Newsroom, ela já acabou. É, com o Jeff Bridges, ele faz o âncora desse programa de TV. E assim, já acabou, é de 2012, 2013, 2014. E é assustador, porque assim, eles estavam fazendo a série e eles estavam colocando os problemas dos Estados Unidos daquela época. Então, do Tea Party, né, esse elemento de extrema-direita conservador dentro dos Estados Unidos, o começo da fake news, você vê tudo que explodiu. Você vê lá o começo. E eles estavam fazendo a série naquela época. Então, assim, não é uma coisa assim de hoje mostrar o. Meu, é daquele momento. É muito assustador, assim, você vê como que tudo começou a pipocar assim no mundo naquele momento, assim, é bem assustador.
Maravilha,
Aí, se
excelente.
você quer descansar, vai pro de Catarina, que é mais divertido.
É menos dor de cabeça, né? Menos dor de
É.
cabeça. Maravilha, obrigada, viu? Sara, vamos de dica?
Bom, minha dica, eu vou deixar aqui série documental que é Inventando Ana, da Netflix. E eu ia indicar o livro do Paulo, mas ele já indicou os livros dele, que é o Leopoldina História Não Contada, mas reforça e os outros livros que ele escreveu. E o canal dele eu acompanho, historiador, eu acompanho seu canal, seu trabalho, então tem umas coisas bem interessantes, uns vídeos bem interessantes lá, até para você, às vezes, indicar para alguém que está interessado no assunto, a forma como ele explica, então, reforçando aqui. E você, Ju, qual seria o seu suas dicas?
É, minha dica, já que Paulo falou do Golden Age, eu acho que é isso. É, eu vou indicar Downton Abbey. Óbvio. Super indico, amo, adoro. Meu marido fica maluco que eu falo, não, eu vou reassistir Downton Abbey. Ele, pra quê? De novo? Eu já reassisti umas 3 vezes, adoro. Essa intriga de corte, mas é uma dessa gentry inglesa, desse, né, dessa aristocracia inglesa. É, no começo do século, totalmente fora de moda, né? Mas ainda assim relevante, adoro. E vou indicar o Mães Paralelas do Almodóvar, que é aquele filme carinhoso com o historiador, com quem se interessa em história, porque eu acho que ele trata de temas universais a partir de uma perspectiva feminina, e ele consegue ligar de maneira muito poética o passado com o presente, a partir da história dessas duas mães. Eu não vou contar o tema, né? São duas mulheres, são duas mães solteiras, e existe ali um debate em termos de forma e de conteúdo sobre o que é segredo, sobre o que é passado, sobre o que é repensar a própria história, ligando essas duas mulheres às próprias histórias e à ideia, e ao franquismo, enfim, que varreu a Espanha durante o século XX, né? Praticamente, né? Então é isso. Eu recomendo demais que as pessoas possam ver Almodóvar, esse filme do Almodóvar, qualquer filme do Almodóvar, todos os filmes do Almodóvar, inclusive o Amores Passageiros, que é um filme bobo, mas é um filme
Do
Almodóvar.
avião, né? Do
É, do avião.
É bobo, mas
É
é
bobo, é.
Almodóvar.
Exato, vamos ver. E indico especialmente esse Mães Paralelas, porque eu acho que a gente precisa sentar para debater a nossa história, seja a história a partir do Brasil, que a gente está fazendo aqui com o Paulo, com as pessoas na Espanha, pensando na própria história. A gente precisa conversar sobre a nossa história. Está mais do que na hora que a gente faça isso. E da melhor maneira possível, né? Sendo como a gente conversou aqui, generoso com o nosso passado, entendendo os prós e contras, e entendendo que a gente precisa fazer pazes, as pazes com o nosso passado para deixar de ser vira-lata. É isso. Paulo, obrigada, viu?
Obrigado vocês pelo convite.
Obrigada, Paulo, por ter aceitado. Já acompanhava o seu trabalho, então quando a Ângela falou, né, de você, eu falei, não, a gente quer convidar, se tiver como contato, que bom que você aceitou e que bom que você pôde participar dessa temporada especial, né, para a gente pensar o Brasil, a independência, essa formação do que é o Brasil, do que é, do que foi, do que será.
Vocês, os próximos vai continuar essa temática de independência.
Sim, são 20
Vamos
episódios no
sim.
total sobre Brasil, sobre independência do Brasil. Aí vários aspectos.
Entendi. Ah, legal. Vai ser bem interessante.
A gente
Estou
vai tentar
pensando
nos
aqui de
ver.
algumas pessoas, mas quem sabe se eu lembrar de alguém para indicar.
Por favor, gostamos de dicas. Gostamos.
Se der, a gente faz um comparado, não tem problema não.
Tá bom. Então tá bom. Um
Fechado,
beijo,
viu?
obrigado. Tchau, tchau.